Vamos a Salmo 95. Salmo 95 diz assim, até o versículo 3, eu vou concentrar no finalzinho do versículo 3. Então, de 1 a 3. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Me chamou a atenção esse aspecto aqui do salmista dizer que Deus é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Quando nós lemos alguma passagem em que o autor fala da confiança que ele tem em Deus, confiança muito grande, é comum que nós leiamos e pensemos, será que eu tenho tanta confiança, assim como esse salmista está demonstrando? Aí ele fala no amor a Deus muito grande e tal, e a gente pensa, acho que eu posso melhorar no meu amor a Deus. Aí o salmista ou algum outro autor fala que tem o prazer em obedecer a lei do Senhor. A gente pensa, eu também tenho, mas eu acho que eu poderia ter mais. Será que eu não poderia melhorar? E é muito saudável nós estarmos lendo, nos alegrando com o que nós temos para oferecer ao nosso Deus e, ao mesmo tempo, pensando no crescimento que poderíamos ter, no aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento sempre deve estar na nossa frente, esse desejo, né, de crescermos em tudo. Essa característica do salmista é o tipo da situação que nós acho que nem piscamos nesse sentido de que estamos a dever ao salmista. E que nós temos o que aprender, nós temos que melhorar aqui. O que é? Quando ele mostra a convicção de que Deus é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Olha, isso aí. Essa parte aí eu não tenho muito o que aprender do salmista. Talvez a gente, mesmo sem sentir, vou dizer que pense assim, mas só o fato de não considerar muito, será que eu preciso melhorar esse aspecto e tal? Não. Estou tranquilo quanto a isso. De fato, se pensarmos em povos que adoram vários deuses politeístas, não é o nosso problema, nem de uma maneira geral no Brasil. Temos uma religião que, mesmo não sendo composta por crentes em Jesus Cristo, mas o grande cristianismo não é politeísta, não fomos educados pelo politeísmo, embora exista em muitos países hoje, a Índia, o hinduísmo tem, falam em milhares de hindus, mas não é algo que está nem esteve, imaginei, na nossa cabeça, mesmo quando nós não éramos crentes, nós somos brasileiros, fomos criados nessa cultura aqui. Mesmo aqueles que, durante a época de catolicismo, porventura, se ligaram muito com santos, esse tipo de ensino que o romanismo ensina, e curioso é que deixam claríssimo que creem num só Deus, é monoteísmo, sim. Mas, ao mesmo tempo, ensina sobre entidades e tal, e que acabam tendo características mesmo de deuses, e porque fazem milagres, ouvem orações e tudo mais. Hoje, muito disso desapareceu, mas ficou ainda a figura, né, de Maria, que ainda é muito forte com relação a isso. Mesmo que muitos de nós tenhamos passado por essa situação, poderia lembrar uma espécie de um politeísmo, uma espécie de... mas não seria de fato tecnicamente. E mesmo assim, já não estamos mais nessa. Como crentes, Jesus Cristo acabou totalmente isto. Agora somos de fato monoteístas, totalmente bíblicos, adoramos um só Deus. Então, à primeira vista, temos todos os motivos para dizer, não, esse problema aqui eu não tenho. E não fico nada a dever ao salmista. Eu acho que eu tenho que concordar com isso. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, será que não há algo que nós estamos colocando acima de Deus na nossa prioridade? Ah, pastor, mas isso não é o politeísmo de que se refere aqui o salmista falando dos deuses, certamente se refere aqui aos deuses pagãos da época dele e tal. Isso não é politeísmo. Concordo, tecnicamente concordo. Mas politeísmo e adorar outros deuses não é exclusivamente crer no Deus Todo-Poderoso, saber que só Ele existe. É não permitir, outro aspecto, é não permitir que nada exista na nossa vida entre nós e Deus. Na hora de fazermos isto, estamos parecendo com os pagãos, num certo sentido, porque estamos deixando de adorar o verdadeiro Deus, porque colocamos alguma coisa na frente. Agora, não era exatamente isso que eles faziam? Tudo bem que eles iam fundo nisso, aí nomeavam deuses de todo jeito, e Baal, e vários tipos, várias famílias de deuses, vários tipos, eles iam longe e trabalhavam muito nisso. Então é um politeísmo bem específico. Mas, gente, não parte do princípio que você está tranquilo, tranquilíssimo nessa questão de adorar a Deus de uma maneira tal, de reconhecer que Deus está de uma maneira tal, acima de tudo que existe, que você nem pensa em colocar concorrente para Deus na sua vida, não chega a essa conclusão muito rápido, não. Aliás, como é que João termina a epístola dele? Irmãos, guardai-vos dos ídolos. O que é isto? O que é isto? Novo Testamento, hein? Guardai-vos dos ídolos. Vocês estão tranquilos demais no monoteísmo de vocês com um Deus em três pessoas, mas um Deus só? Ótimo, João diria. Não creio que João estivesse achando que entre esses irmãos que ele disse lá, tivesse algum adorando Baal ou Diana ou o Deus da época deles lá. Não creio que João estava com esse pensamento. João, o que é isso? O que é isso, o apóstolo João? Está achando que nós... Não, eu não estava achando isso. Imagino eu. Mesmo assim, cuidado com os ídolos. Por quê? Porque os ídolos são coisas, pessoas, ideias, posições, qualquer coisa que se interpõe entre nós e Deus. Ora, se Deus é o nosso bem supremo, deve ser, e nós colocamos alguma coisa prioritariamente a Ele, nós estamos cometendo uma espécie de adoração a outros deuses. Então, só queria ficar com essa lembrança. Mesmo em situações aqui que nós pensamos, eu não tenho problema com isso, com outros deuses. Por um lado, não, como já expliquei, o aspecto técnico. Mas por outro, talvez você tenha. E eu tenho. Então, Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que merece a nossa reflexão, merece o nosso cuidado, merece dia a dia, não destronar Deus do nosso coração, porque nossa carne ainda é muito ruim, irmãos, ainda é muito traiçoeira, mas é muito, somos muito fracos ainda. Então, para você destronar Deus em algum lugar da sua vida, é bem ligeirinho, ou eu, é rápido. Não é que vamos adorá-lo, construir lá um nicho para ele, para esse tal dessa coisa, ou esse Deus que nós estamos aí servindo, dando prioridade a Deus, a prioridade acima de Deus. Vamos construir lá uma estátua, um nicho, assim. Não vamos abaixar de dentro, fazendo assim, prestar adoração física, claro, nos curvar. Não. Mas quem disse que o pior da idolatria é isto? Não é, é o coração. O coração dá atenção, dá o pensamento, dá energia, dá de si. Esse é o problema. Então, qualquer coisa que está merecendo mais de Deus de você, de outra forma, qualquer coisa que está merecendo de você mais do que Deus merece, muito cuidado. Viva como de fato alguém que pode dizer como salmista: ó Deus, grande rei, que está acima de todos os deuses. Não tem um, nada, coisa nenhuma que possa concorrer contigo no meu coração. Tu estás acima deles. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos livre da idolatria, mesmo a idolatria disfarçada, sutil, mesmo um politeísmo light, como alguém poderia até dizer, muito leve, mas não tem muito essa questão de leve quando se mexe com um assunto tão delicado quanto este, de Te adorar, de Te dar preferência, de não deixar espaço no nosso coração, entre tu e qualquer coisa que seja, pessoa, mulher, marido, filho, pai, mãe, o que seja, nada, zero, deve ficar entre o nosso coração e a pessoa deste Pai maravilhoso como tu és, e do teu Filho Jesus Cristo, e do teu Espírito Santo, que compõem um só Deus. Nada. Qualquer coisa além disso, nós estaremos negando aquilo que o salmista disse: tu estás acima de todos os deuses. Não nos permita a infelicidade de construirmos deuses particulares no nosso coração, para perdermos a condição de te louvar de uma maneira tão bela como esse salmista fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.